Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Patriots. Depois de uma virada ganhando aí do Green Bay Packers por 31-17, eu sou o Celo Anderlane.
Poderoso do Green Bay Packers.
Eu estou aqui.
Todo mundo fala, meu Deus do céu, o Packers.
Eu estou aqui. Quem já está falando aí, já para apresentar, é o arroba Coach Baranas, o Bruno. Bruno, já veio longe, já veio dando agulhada, então termina aí, velho.
Não, porque as pessoas adoram falar, né, do Packers. Oh, meu Deus, o Aaron Rodgers. Cara, o próprio Aaron Rodgers não acredita ser melhor que o Tom Brady. Ele fala que Cinco Anéis claramente acaba com a discussão de quem é o melhor de todos os tempos. Realmente, é um grande QB, é um grande time, é um time que não amarela, que faz um jogo duro. Vocês vão ver aí a galera falando... mas porra, todo mundo se machucou no Packers, isso aqui. Vamos lembrar que o Patriots jogou sem o Gronkowski, sem o Sonny Michel, sem o lado direito inteiro da OL. Então vamos que vamos. Mais uma vitória aí. Botando mais uma vitória em casa. Lembrando que agora o Rodgers ele tem uma derrota a mais do que o Brady fora de casa, né? Só que o Brady tem 52 jogos a mais. Mas tudo bem. E aí, vamos falar dessa vitória, Marcelo, o que você quer começar?
Bom, vamos começar pelo ataque, já que você está falando do Brady e do Rodgers. O Brady que teve aí o rating chamado, também conhecido como perfeito, no último quarto do jogo, acho que foram 6-6, 140 jardas, se não me engano, e um touchdown, né? Acho que isso já diz muito. É óbvio que não foi longe, eu falei até no meu Twitter no momento, mas longe de ter sido o melhor jogo dele, mas quando as coisas realmente importaram, o Tom Brady foi... E acabou com o jogo. Enquanto o Aaron Rodgers, se não me engano, foi 0-7, apenas 15 jardas, ou 0-8, 15 jardas, no último quarto inteiro. Isso demonstra a diferença. Eu estou dizendo que o Aaron Rodgers não é clutch? Não, eu só estou dizendo que o Tom Brady é muito, muito, muito clutch. É um cara fora de sério quando se trata em fechar jogos. Né, Bruno?
Tom Brady é um deus, essa é a verdade. Quem nega isso é modinha e não...
O Brady lançou no total, né, agora falando da estatística do jogo, 22 passes completos de 35 tentativas, 294 jardas e um touchdown. E o Julian Edelman entra nessa estatística também com um passe completo para 37 jardas. Né. Eu falando um pouquinho do ataque do jogo...
Rating perfeito,
verdade. Né, eu queria falar um pouquinho do jogo, que assim, principalmente o nosso ataque, cara... Em alguns momentos do jogo, eu discordei de diversas chamadas do McDaniels, mas quando precisou, o McDaniels foi e arranjou jeitos de machucar o adversário, arranjou jeitos de pontuar. O jogo corrido não estava entrando, estava sem o running back, com a OL toda ferrada, tudo bem, a gente usa trick play, a gente abre o playbook, a gente faz fake screen, né, porque já tinha feito uns dois screens, então quando precisou, ele soube sim abrir a cartola e ganhar um jogo que era importantíssimo pro andamento da temporada e a gente destoando bastante agora na AFC junto com Kansas City, Bruno.
Eu concordo com você sobre o McDaniels. Eu não acho que faltou a criatividade do McDaniels, eu acho que faltou um pouco de insistência dele no terceiro quarto. Depois que o Cordarrelle Patterson começou a correr, que a gente fez aquele drive do TD dele, que ele correu pra caramba, depois ali a gente ficou um tempão sem correr a bola, que eu não entendi o porquê. O Green Bay tava claramente se machucando com aquilo, os linebackers não estavam fazendo um bom trabalho, o Martinez tinha saído, aquele outro safety estava fazendo um excelente trabalho no jogo corrido, também tinha saído, e a gente parou de correr a bola. O Cordarrelle Patterson estava sendo eficiente, a gente saiu do I-Formation para correr a bola e entrou com o James White passando a bola uma vez atrás da outra. eu não entendi isso. Foi o momento que o Patriots parou de pontuar. E depois a gente voltou a correr a bola e tudo deu certo de novo.
É, então, eu acho que foi muito naquele momento em que teve o rushing the kicker, né? Onde foi aquela quarta descida, onde foi um three and out ali que foi assustador, assim, no sentido de... Por que a gente não correu? Eu não tô nem me referindo com o Cordarrelle Patterson, poderia ser com o James White, mas por que não correu, sabe? Aí eu acho que depois desse lance, a galera falou, não, então vamos. Ele deve ter pensado, o Belichick pode ter falado alguma coisa, falou, McDaniels, volta a correr, querido, por favor. E aí o McDaniels voltou a correr. O ponto que eu queria destacar é justamente que quando precisou, ele soube abrir a cartola nesse ataque e trazer e pontuar, mesmo quando não foi insistente com algumas coisas que estavam dando certo. Você já mencionou, só para citar os números, o Cordarrelle Patterson teve 11 tentativas para 61 jardas, uma média de 5.5 e um touchdown, algo bem, bem, bem produtivo. Já o James White não teve uma produção tão boa correndo com a bola, ele teve 12 tentativas para 31 jardas com uma média de 2.6, é uma média bem ruim, mas teve dois touchdowns corridos, né? Então, goste ou não goste, ele foi importantíssimo no jogo aéreo e correndo com a bola. Tem mais alguma coisa para falar do jogo corrido? Com a OL?
Sim, não. O Cordarrelle Patterson está fazendo um belíssimo trabalho de running back, né? Ele está sendo extremamente produtivo nessa função. E eu acho que mesmo com a volta do Sonny Michel, a gente vai ver o Cordarrelle Patterson vindo do backfield. Talvez não tanto, né? Mas com certeza continuando nessa função. E isso não tirou ele de wide receiver. Ele não teve produção de wide receiver, mas ele plantou de wide várias vezes, tá? Então, assim, gostei de ver isso. O James White está tendo uma temporada histórica. Eu vou continuar falando isso 1 milhão de vezes, tá? Ele está tendo uma temporada surreal. Um cara que joga demais.
Salvo engano, Bruno, só pra enaltecer o que você tá falando, ele tá empatado em jogadores da AFC, tá? Com 61 recepções, com três outros wide receivers. Com o Odell Beckham, se não me engano, e com o Julio Jones, em números de. Tudo bem que o Jones é da NFC. Mas números gerais da NFL em recepções, ele tá empatado com dois wide receivers, e à frente dele só tem o Michael Thomas e o Adam Thielen. Então, assim, é uma coisa muito absurda, ele é running back, tá, gente? A produção tá surreal.
Eu acho importante, assim, eu tava conversando até com o Rudá ontem, né, amigo nosso, e a gente tava falando, cara, o James White, ele é tão bom no que ele faz, sabe? Ele não é um running back completo, ele não é um running back que faz de tudo e é bom em tudo, mas ele faz tão bem aquilo ali, sabe? No que ele... Em abrir na flat, pegar a bola e cortar um cara. Em ler um linebacker, cortar e receber a bola. Ele faz isso tão bem, isso desafoga tanto o Tom Brady. Teve um vídeo que fizeram de brincadeira aí sobre o Tom Brady, depois do jogo contra o Colts, que era, olha, meu Deus, olha como o Tom Brady é bom, olha como o Tom Brady é sensacional, nenhum QB conseguiria fazer isso. E mostra só ele dando uns checkdownzinhos, checkdown no Edelman, checkdown no James White, checkdown no Edelman, checkdown no James White, drag, slant, hit, flat, só bolinha curta. E falou, nossa, como... O cara claramente querendo sacanear, dizendo como é que nem eu falo que ele é tão bom se ele só faz os passos tão ridículos. Mas são leituras tão rápidas. São bolas que você desafoga tão rápido. E isso aproxima a defesa e permite o Tom Brady a tá trabalhando mais o fundo do campo. E o James White e o Edelman são jogadores que permitem isso. O James White é um jogador muito inteligente. Um jogador muito... Ele é um Darren Sproles, um Dion Lewis, o Shane Vereen, vários caras que passaram por essa função de running back agradecida, no caso do Darren Sproles, nunca no Patriots, né, mas melhorado, sabe, ele é potencializado, tanto que quantos caras desses passaram pelo Patriots, e o Patriots simplesmente no final do contrato não renovava e arrumava outro, e o James Watt foi o primeiro a renovar, porque, tipo, foi visto o valor dele, como ele lê o jogo diferenciado dos outros, não é só uma questão de saber fazer roda, saber pegar bola, é como ele entende o ataque e como ele faz o ataque produzir melhor, por ele saber onde ele tá na hora certa.
E sobre esse vídeo, só um pequeno comentário. Engraçado, então, por que todos os outros quarterbacks não fazem isso? Só ia deixar isso claro, mas tudo bem. E você falou uma coisa muito importante, cara. O Cordarrelle Patterson, Ele correndo com a bola, mesmo com a volta do Sonny Michel, pode permitir também, um detalhe que é bom a gente lembrar, que talvez a gente não ative, eventualmente, o Rex Burkhead, se voltar. Porque,
é possível, é possível.
Porque, assim, agora não tem mais só dois running backs, como eventualmente o pessoal lembrou, né? Tem o James White, Sonny Michel, Cordarrelle Patterson, Kenjon Barber. Pode ser que a gente não veja a ativação, dependendo de se quiser trazer de volta o Jawan Bentley, ou ativar eventualmente o Duke Dawson, que a gente tem até 14 para fazer isso. Vale lembrar do quê?
Não, concordo exatamente com o que você está falando. Eu acho que a única coisa que poderia pesar na volta do Rex Burkhead seria o peso que ele traz e a contribuição que ele traz nos specials.
Verdade. É verdade.
Concordo. Talvez o running back mais versátil do Patriots, né? Ele pode não ser o melhor em nada, mas ele é o cara que faz tudo. Ele planta de wide, ele corre rota do backfield, ele corre com a bola no meio dos tackles, ele é running back de goal line. Eu acho que isso é o que pode vir a pesar. Mas eu entenderia perfeitamente esse raciocínio que você está tendo de se tem tanta gente produzindo bem de running back, por que trazer ele de volta?
Só mais uma coisa para fechar o Cordarrelle Patterson, é que em alguns momentos do jogo fica claro que falta, apesar dele estar fazendo bem, estar fazendo literalmente a filosofia do your job, tem alguns momentos do jogo que fica claro que ele não é running back, né? Que ele não tem leitura. Teve um momento que até o replay foi, eu estava até comentando no grupo isso, mas que o replay mostrou aquela câmera de trás, né? Fica claro que ele tinha uma dormida e ele prefere bounce para lateral, né? E correr para lateral porque é o cacuete de retornador, não adianta. Mas eu acho que esse tipo de feeling, de leitura, se ele melhorar ele pode ser um running back muito cara, bom.
Mas mesmo para ele, isso faz sentido, sabe? Porque às vezes para ele é melhor ir pro espaço mano a mano contra alguém do que trazer para dentro com todos os bloqueios em curto espaço. Porque ele é um cara que o grande perigo dele é quando você bota ele em velocidade em espaço. Ele tá acelerando, tá, como foi naquela jogada que o maluco arrancou a camisa dele e ele continuou correndo mais 5 jardas, sabe? Ele é muito rápido, é muito grande e muito forte.
Então, por isso que eu tô falando, que a questão é que na lateral, ele claramente, se é um running back, que sempre jogou de running back a vida toda, ele vai ter a noção de que a jogada se desenvolvendo para a direita, com os safeties e corners, o wide receiver não segurando muito bem o bloqueio, ele não vai arranjar nada na lateral. E por ele ser exatamente muito grande e muito forte, se ele corta antes, às vezes ele pode ter aquela line gigantesca, entendeu? Ele passar por algum motivo. Mas enfim, isso são coisas cacuetes da posição, que eu achei válido destacar, mas que ele não tem, obviamente, por não ser dessa posição. Ponto. Vamos passar para o jogo aéreo, já que a gente já se estendeu. Grande destaque do jogo aéreo, ao meu ver, junto com o James White, tá? Mesmo com a produção em números não sendo tanta, mas junto com o James White, foi o Josh Gordon, jardas e um touchdown.
130 jardas,
ele pagou muito barato um quinto round. Pagamos muito barato, não tem o que falar, Bruno.
Não tem o que falar, foi ridículo. Foi. Cara, o Josh Gordon teve 130 jardas em 5 catches, tá? Incluindo uma jogada importantíssima, numa terceira descida, que o Peyton faz um fake toss pra direita, um passe nas lentes dele, que foi uma coisa linda de ver. A gente insistiu nessas lentes dele, foram umas 4. Eu tava conversando isso também com o Rudá ontem. Como o Patriots não tem medo de você ver os times se diversificando tanto no que eles fazem, e o Patriots fazer 3, 4 vezes a mesma coisa por jogo, como foi com as lentes do Josh Gordon, como foram com 3
end-arounds do Edelman. Até a defesa mudar, ponto.
Com 3 end-arounds do Edelman, sendo 2 no mesmo drive, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que só o Patriots faz. E eu gostei de ver o Josh Gordon assumindo essa função das lentes de confiança do Tom Brady, atacando o fundo sim. A gente viu o Tom Brady buscando ele cedo no jogo, não foi passo completo, uma bola em direção à endzone com marcação dupla. Então assim, Josh Gordon está se provando uma barganha pelo que a gente pagou, um cara extremamente produtivo. Edelman teve um belíssimo jogo também. Ele teve um drop lá, mas acontece. Não pode acontecer, mas
belíssimo jogo. Agora ainda pode, mas mais pra frente não vai poder.
Gostei de ver o Philip Dorsett aparecendo. Essa vez quem não apareceu no jogo foi o Chris Hogan, então acho que a gente vai ver bastante esse giro entre eles, né? De quem tá produzindo e quem não tá. E assim, eu acho que eles estão se complementando bem. Mais uma vez a gente viu o Tom Brady buscando o Dorsett em jogadas de terceira descida, jogadas de confiança. Inclusive uma comeback muito maneira que o Tom Brady passou sem equilíbrio, ele pegou sozinho. Foi uma coisa. Foi uma belíssima rota.
E você tocou num ponto interessante, voltando só um pouquinho. Você falou, o Josh Allen, eu tô buscando ele no início do jogo. E eu acho que, claramente, é óbvio que você lança esperando que ele pegue. Mas, claramente, foi um lançamento, era uma segunda descida para deixar a defesa honesta para a terceira. Claramente foi um lançamento assim, irmão, se vocês aproximarem tanto, eu vou soltar uma bomba e eu não tô com medo de fazer isso. E foi exatamente, para mim, foi esse o recado que
ele deu. E você tem que fazer isso várias vezes no jogo. Você dá o passo no fundo só para a defesa lembrar que tem que continuar marcando.
Só pra, exato, para a defesa não falar, não, então eu vou aproximar com safety, vou até marcar mega press com os corners, só pensar, vai pensar duas vezes antes de fazer isso. E às vezes, em alguns anos atrás, até propriamente ano passado, a gente tinha uma certa dificuldade com essa bola esticada, né? De ter um cara que vai esticar o campo mesmo, que é uma ameaça.
Não, ano passado a gente tinha que era o Brandon Cooks, né?
Não, nos anos passados, na verdade, tem o Cooks foi esse cara, tem razão. Mas que é um cara que a bola 50-50 pode ser dele, sim. Então, assim, faz a defesa ficar realmente falando, cara, não dá pra jogar agressivo, assim, a todo momento, né? Então é bem importante esse tipo de coisa. Um destaque aqui, destaque não, mas vale citar, Dwayne Allen com 21 jardas e uma recepção. Dwayne Allen, que a gente não via pegando bola tinha muito tempo, né? Aparecendo.
A gente tem que começar a aproveitar mais o Dwayne Allen, sabe? Tipo, porque.
Principalmente por achar que é um cara que só vai bloquear.
Claramente ele tá tendo alguma dificuldade com o jogo aéreo de New England, mas ele foi um tight end extremamente produtivo em Indianapolis, sabe? Então. Porra, a gente tem que fazer esse cara funcionar, cara. Ter um complemento aí pro Gronkowski.
Eu concordo contigo porque justamente ele é o tipo de tight end que ninguém espera que saia em rota também. Quer dizer, esperava, mas depois de como a gente tem usado ele, né?
É.
Ninguém espera que ele saia em rota. Acho que de ataque a gente falou basicamente tudo, né, Bruno?
A gente não falou da OL ainda, Marcelo. Como é que você não fala da OL, cara?
É porque a OL tava toda desfocada e tal, deixa pra você aí dar uma
palavra. Mas jogou bem, ué. Tem que falar dos caras, os caras jogaram bem.
É verdade, jogou bem mesmo.
O Tom Brady foi sacado duas vezes, só que só um sack foi acreditado pra OL, né? Porque teve aquele sack que inclusive o Blake Martinez se machucou. Que ele não tinha. Ninguém estava designado para bloquear ele. Esse sec poderia até ser acreditado ao James White, que ficou para ajudar o DE em vez de abrir na rota dele, dar esse chip antes. Mas foi um sec permitido pelo Ted Carras. E dois hurries, um pelo Trent Brown e um pelo David Andrews. Então, assim, Tom Brady muito bem protegido no jogo todo. Tá? Mesmo com o Ted Carras e o John Weddle ali na direita, conseguiram manter o Tom Brady em pé em grande parte do jogo. Quer dizer, teve dois sacks só, então por bastante tempo. No jogo corrido foi muito firme, permitiu uma variedade de corridas grandes, a gente correndo tanto gap quanto zona, porque a gente claramente corre mais outside zone para deixar o Cordarrelle Patterson aparecer, mas com o James White a gente estava correndo inside zone, correndo muito counter com o Country Power com o James White. Então, assim, grande trabalho da OL, tá? E se a gente continuar esse trabalho com quem tá lá, e aí a gente tem de volta aí o Shaq Mason, o Marcus Cannon já jogou no último jogo, ele não jogou todo, né? Começou o jogo e saiu. Mas, assim, tá chegando a hora desses caras voltarem. Então, essa OL vai ser um grupo bem forte pra gente aí no decorrer do campeonato.
Eu acho que o mais incrível é pensar que esse ataque literalmente estava com metade desse ataque não jogou e a outra metade, a grosso modo falando, jogou com alguma lesão, com algum desconforto. Então, assim, é assustador. Se eu fosse os outros times, eu abriria o olho. A gente meteu mais de 30 pontos de novo, sendo que tá com um ataque desfalcado. Teve sim aquele contratempo contra a defesa do Bills, que é um dos melhores times se ajustando ao adversário. Então, se eu fosse a NFL, eu começaria a abrir o olho que o ataque de New England não tá também muito fácil de segurar, não, principalmente quando todo mundo estiver saudável no futuro próximo. Indo para a nossa defesa aqui, eu vou falar um pouquinho do esquema e depois você dá os destaques, posição dando os destaques. Mas eu achei muito interessante esse game plan. Não estou dizendo se eu concordo ou não, mas de jogar com o Trey Flowers como um DT, né? Tirando o Malcolm Brown, ou por diversas vezes, né? Tirando o Malcolm Brown e o Dennis Shelton, para meio que, não, vamos dar essa leitura de que, essa impressão de que. Essa lei, não só impressão, esse corredor para o Packers correr. Vamos fazer com que eles falem, cara, eu acho que é melhor correr aqui, porque, pô, só tem não tem nenhum DT, o pessoal está com gaps espaçados, dando essa leitura para o pessoal, para o Packers correr e tirar a bola da mão do Aaron Rodgers de uma maneira não muito usual. Você deixar literalmente convidar o outro time a correr com a bola. Por diversas vezes não deu certo, é verdade. Mas, num geral, os linebackers conseguiram sim fazer um trabalho, num geral, como um todo, bom quanto a isso, Bruno.
Não, perfeito. A defesa jogou muito bem. Eu achei interessante essa questão do Trey Flowers que você está falando. É algo que o Patriots faz há tanto tempo num regime de terceiras descidas. E nesse jogo, como o Green Bay não estava oferecendo um risco de jogo corrido, e o Trey Flowers é muito físico e conseguiu se garantir com o guard
do Green Bay.
Do Green Bay, a gente foi inteligente de manter esse esquema, porque a gente conseguiu botar pressão em cima do Aaron Rodgers ao longo do jogo todo e ele não esteve confortável. Claro, ele é um grande QB, ele conseguia se movimentar e achar espaços, mas a gente viu, por exemplo, além do Trey Flowers, que diga-se de passagem, teve o melhor jogo da temporada. Ele fez 8 pressões e meia e 3 stops no jogo corrido. 8 pressões e meia é muita pressão. O Adrian
É aquele
Claypool
dado
também com um grande jogo.
É aquele dado de quebra de pocket, né? Essas pressões. Ele faz
Foram
com que o pocket colapse.
Meio sec, 7 pressões e um QB hit. Adrian Claiborne, meio sec, 3 pressões e um QB hit. Dietrich Wise, 2 QB hits e 1 pressão. Dont'a Hightower, 3 pressões. Lawrence Guy, 2 pressões. Keonta Davis, 2 pressões. Devin McCourty, 1 pressão. Kyle Van Noy, 1 pressão. Landon Roberts, 1 pressão. Adam Butler, 1 pressão. Cara, essa DL do Patriots, esse sistema de pressão do Patriots, tá começando a ficar algo que funciona muito bem. Já é o terceiro jogo seguido aí que a gente vê isso funcionar de forma muito bem, muito boa. O Hightower voltando e jogando muito. Pô, cara. E vale lembrar o mérito do Lawrence Guy, que numa corrida muito fora, ele perseguiu, saindo de DT, perseguiu até o final e forçou o fumble. Que mudou a história do
Verdade.
jogo.
É isso que eu ia falar, complementar isso. Realmente, muito mérito do Lawrence Guy, um cara que vem fazendo, que é muito underrated e under the radar, vem fazendo o trabalho dele e muito bem cada vez que entra. Realmente, aplausos para ele. Destaque, acho que dos linebackers, num geral, o único que eu não tenho tanto nesse jogo foi o Dont'a Hightower. Acho que em diversos momentos perdeu tackles. Aliás, isso não é uma constante só do Hightower. Nesse jogo, eu acho que o time, eu acho que se pudesse eleger um fundamento que o Patriots poderia melhorar nos últimos jogos, é sim a questão de tackle. A gente está perdendo muito, muito tackle mesmo. É óbvio que
Achei que
muitas
nesse
vezes
jogo a gente perdeu tanto tempo, não.
eu achei. E assim, é óbvio que muitas vezes quem está com a bola tem mérito, tá? Não tiro o mérito de quem está com a bola, mas a nossa obrigação é cobrar uma coisa desse tipo do nosso jogador. Eu acho sim. Isso foi uma constante que se repetiu no outro jogo contra a NFC Norte, contra o Chicago, também aconteceu. Então, assim, gostaria de ver esse mais bem aproveitado, e eu tenho certeza que o Belichick vai fazer isso. Dos linebackers, eu acho que o destaque foi o Van Noy, né, em números e na partida. Como eu falei, o Hightower, para mim, teve um jogo um pouco abaixo do que ele tinha tido. O Van Noy teve 3 testes com 6 assistências, participou bem, teve boas leituras, forçou muitas vezes o Aaron Jones a mudar o trajeto da corrida e facilitou alguém chegar no teco. Então, dos linebackers, a gente já falou um pouco da Dele, mas dos linebackers, meu destaque fica para o Van Noy, Bruno.
Eu vou diferente de você dessa vez. Eu acho que o destaque dos linebackers foi o Donta Hightower. O Hightower teve um jogo extremamente sólido, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Donta Hightower teve 3 pressões, sendo que ele ainda isso foi participante em Disrupting the Pocket com blitz de linebacker mais 2 vezes. Então, assim, um jogo muito participativo no jogo no pass rush, né? No jogo aéreo permitiu apenas 1 de 2 para 12 jardas, e na defesa corrida ele ainda aparece aqui com 2 stops e 1 tackle perdido. Então, assim, o Donta Hightower, além do grande líder que é, né, ele traz esse elemento. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode tanto ali guardando o jogo corrido, como ele pode ir lá pra fora e marcar o jogo aéreo, como ele pode. De onde ele tiver, ele pode trazer uma blitz ou plantar com as mãos no chão e ser mais um rusher. E que talvez seja o nosso segundo melhor rusher depois do Trey Flowers. E gostei do jogo do Landon Roberts também.
Sem. Eu vejo um pouco diferente. Achei que o Hightower realmente foi importante em Disrupting the Pocket, mas errou muito tackle.
Pelo menos ele foi acreditado com um tackle errado só.
E foi um. Acho que foi até um sack do Aaron Rodgers. Desculpa, eu dei uma pausa aqui, porque o meu médico tá falando comigo aqui. Eu vou operar amanhã, Bruno. Te contei, né? Diga-se em passagem.
Falou.
Amanhã, pra sorte, quem está gravando, está escutando o podcast, que deve ao ar quarta ou quinta-feira, eu já vou estar operado. Se Deus quiser aí, dopado. Vamos lá.
Se Deus quiser, você volta jogando que vem, cara.
Também. Falando agora um pouquinho da... Cara, eu tô cansado de falar isso, e mais uma semana eu vou repetir, já para iniciar falando dos DBs. O Stephon Gilmore é elite!
O Stephon Gilmore é elite! Você já percebeu que o Stephon Gilmore é babaca? Ele é babaca, moleque.
Ele deixa o cara achar que tá
indo. Ele deixa você achar
isso,
que ele perdeu.
A gente falou isso.
O pior. A closing speed dele é uma coisa assustadora, moleque. Assustadora.
É bizarro. Ele tirou um touchdown assim.
Ele toma 2. Tá? Ele tirou um TD do Devonta Adams assim.
Só pra avisar, o Adams era um dos melhores. Ele não só ele é um dos melhores wide receivers da NFL, sim. E só conseguiu 2 passes completos em 6 targets para 12 jardas. Tá? O Gilmore é elite. Eu repito, porque eu acho que a galera ainda não entendeu isso. 4
para 15 é um passe defletado.
Ele é um absurdo. O Gilmore é um absurdo, sim. Tá? Aí eu tenho que escutar de torcedor do Packers, amigo meu, falar que o Devin McCourty estava dobrando no Adams. Que jogo vocês assistiram, querido?
Não. Peraí. O Devin McCourty dobrou em mó galera. Tinha horas que o Adams foi dobrado, sim. Tiveram horas que...
Mas não foi uma constante no jogo todo. É isso que eu tô querendo dizer.
Não foi.
A gente jogou em single
high. De forma nenhuma.
E por diversas vezes, o Devin McCourty estava dobrando junto do irmão ou do Chung com o Jimmy Graham. Aliás... Boa parte do jogo isso aconteceu. Enfim.
É verdade.
Só queria fazer esse desabafo aqui, que, pelo amor de Deus, que jogo você assistiu? Pô. E por diversas vezes a gente ficou em pessoal total mesmo. Nem single high em alguns momentos. Inclusive naquela parte. Isso
foi muito pra cover zero, isso foi muito maneiro.
Inclusive aquelas cover zero, quando o ataque. Logo depois que o ataque conseguiu. Não conseguiu converter aquela quarta pra 1. E aí eles ficaram contra a costa na parede, a gente usou sim a cover zero, e depois num outro punch onde botamos de novo eles com as costas na parede, acho que na jada 5 ou 11, não lembro, por ali, a gente também usou de novo cover zero algumas vezes. Enfim, só queria deixar claro que o Gilmore é elite, e eu já falei isso também no meu Twitter, mas... O Gilmore
é um dos melhores cornerbacks da NFL, cara.
Concordo, e digo mais, o Gilmore é elite e o Trey Flowers tá batendo nessa casinha aí já tem um tempo, mas eu acho que a galera só vai se dar conta quando ele tiver um número assustador de sacks, quando ele fizer alguma coisa diferente, porque ninguém liga, ninguém assiste o jogo pensando nisso, e eu não culpo essas pessoas, mas a galera daqui a pouco vai ter que começar a enxergar e dar o braço a torcer.
Ele vai ser um cara que o Patriots vai ter que desembolsar uma grana aí pra renovar. Não tem como manter.
Sem dúvida.
Sem ele. E ele vai pedir muito dinheiro.
E com razão.
Ó, e se você tá falando de jogadores elites, a gente ainda tem aí o Devin McCourty, que é o melhor free safety da NFL hoje. Não tem como discutir isso. O que o cara faz é surreal. Pô, o cara tava blitando no jogo, descia pra marcar pessoal, dobrava no fundo, jogava single high, vinha. Pô, brilhante. Essa defesa hoje funciona porque o Devin McCourty tá no campo inteiro. E assim, muitos jogadores que ninguém dava nada no início do ano que estão produzindo bem. Jason McCourty está sendo uma belíssima adição pelo que custou.
Pelo que custou, ele está sendo uma belíssima adição, apesar de vez em quando ser queimado.
Não, ele de vez em quando é queimado, cara, mas isso vai sempre acontecer com o seu corner 2. Principalmente quando o seu corner 2 passa tempo marcando os caras muito rápidos, porque você está... Você é pego em motions, você é pego em rotas que se cruzam, sabe? É claro que ele não é elite, mas você não vai achar muitos corner 2 melhores do que o Jason McCourty, tá ligado? Ele, inclusive, tá permitindo um passer rating baixíssimo, de menos de 65.
Eu não discuto isso, não. Eu só tô trazendo também, porque algumas pessoas têm criticado, né? A defesa e tal, como um todo, e eu acho que essa defesa foi o segundo jogo que ela garantiu sim a vitória. Ela segurou quando o ataque não converteu a quarta descida para uma jada. Inclusive, algumas chamadas já entrando no mérito, já que eu tô criticando tudo também, já entrando no mérito que a arbitragem foi sim um lixo e as pessoas esquecem algumas chamadas.
Caralho, que ridículas. Catch do Josh Gordon que eles não deram.
Não, o catch do Josh Gordon, o spot da bola na quarta descida, que tudo bem, eu concordo que não foi touchdown do Cordarrelle Patterson, mas claramente a bola não estava uma jada, estava muito mais próximo da end zone, tá? Os dois holds ridículos e grotescos no Trey Flowers, acho que era um no Trey Flowers e um no Detrish Wise, então assim...
Não, foi um no Trey Flowers e uma face mash no Trey Flowers também.
Ah, foi face mash, né? Eu não sei, você podia dar o que você quisesse, face mash, illegal hands to the face, qualquer coisa. Assim, arbitragem ridícula, mas voltando ao assunto, a defesa segurou cinco.
Não, e o spot arriscou. Da terceira descida do Davante Adams também, cara.
Pelo amor de Deus, não foi
tendo. Ele caiu umas duas jardas atrás e botaram uma jarda na frente.
Que isso, tá, foi uma coisa absurda. Então, assim, a galera fala muito, mas esquece de ver quando a coisa é contra o Patriots, né? Isso aí também já foi uma crítica minha. E aí, voltando, a galera do Patriots que tá reclamando agora, cara, a defesa que segurou esse jogo quando o ataque não pontuou, a defesa segurou a Marimba enquanto o ataque não tava em campo naquele momento que a gente já discutiu anteriormente no podcast, lá no terceiro quarto, onde o Josh McDaniels parou e começou a insistir em passar, etc. Quem segurou as pontas ali foi a defesa, contra o Aaron Rodgers. Então, assim, vamos respeitar essa defesa, porque... o pessoal está dando muito pouco crédito por algumas uma ou outra preconceito, essa pré-impressão, né? Esse preconceito, eu não estou falando preconceito no mau sentido, mas um conceito que ficou de alguns ou outros lances durante essa temporada, e agora qualquer coisa que a defesa faz o pessoal critica sem analisar o resto, o contexto todo, né? Então, nossa defesa é boa sim, e ela que segurou esse jogo, cara. A verdade é essa. Acho que dos DBs e da defesa a gente falou quase tudo, né?
Acho que sim, cara. Ah, eu tô vendo uma galera reclamar que quando o JC Jackson entra, eles ficam desesperados. Porra, é o terceiro jogo seguido que o JC Jackson joga pra caralho. Porra, ele permitiu duas de 4 pra 32, sendo que foi uma pra 20 e pouca, que foi aquela bola bizarra que aquele cara com nome... Com o nome composto lá, pegou.
É o Calvin Harris. Eu tô ligado. E foi uma baita catzão dele mesmo e baita bola do Aaron Rodgers.
Assim. Jesse Jackson jogou pra cacete de novo, cara.
A cobertura, cara, tem lance que assim, vai ser...
Aí, o Chung jogou muito.
Verdade.
O Chung jogou um absurdo. O Chung não desgrudou do Graham o jogo inteiro.
Ele cedeu o TD, mas aí entra também, até vale a gente falar aqui, que o Patriots contratou o cara, o ex-safety do Raiders lá, segunda rodada.
O cara com nome complicado.
É Obi Malianfo, não sei falar o nome dele, mas o Obi, que pode ser uma alternativa na red zone pro Chung, tá? Porque o Chung, ele faz um trabalho muito bom durante o campo, mas na red zone é difícil realmente, porque ele é muito menor que um Jimmy Graham, ele é muito menor que um Travis Kelce, ele é muito menor que um Greg Olsen. São tarentes muito grandes, ele é menor e ele faz um trabalho decente. Então, às vezes, na red zone, um cara gigantesco desse é muito forte. A resposta, não estou cravando nada, mas são tentativas que provavelmente o Belichick tem.
Pô, cara, o cara foi uma pick de segundo round, ele era 6'4", 2'25", e corre 4'4", não é?
Foi. Acho que era 4'5". Mas enfim, é rápido pro tamanho.
É um cara muito grande, muito rápido. Ele mesmo hoje deu uma entrevista, perguntaram pra ele, né, qual seria a função que ele exerceria. Ele falou que parece que é realmente marcar tight ends e povoar o box, né, ser esse híbrido de linebacker e safety, de repente aliviar um pouco o Chung, distribuir mais o Chung no campo. De repente até a gente acaba vendo ele marcando uns wides maiores que a gente possa vir enfrentar, apesar de eu achar que quem vai ter esse papel vai ser o Gilmore. Mas é um cara que permite uma grande versatilidade. É um cara grande, um cara rápido e tinha muito upside, saiu alto no draft. Vamos ver o que pode sair daí. Se tem alguém que sabe utilizar o jogo que os outros não souberam utilizar,
souberam. Fechando a contratação dessa semana, o Patriots também contratou, vindo do Special Team. Mais, na verdade, vindo do Special Team, não. Vindo do
Practice Squad.
É um cara que provavelmente deve ter uma. Ele era um veterano aço no Ravens, mas que jogava muito Special Team, então pode ser útil aí também. Só para dar notícia, a gente precisa, às vezes, trazer a notícia aí. E Bruno, parabéns, cara! Você ganhou a última aposta. Você ganhou, cara. 3-1, quase cravou. Você botou 32-17 e o jogo foi 31-17. Então, meus parabéns aí. Mas vamos falar um pouco, antes de dar nossas apostas para esse jogo, a gente fala um pouquinho dessa expectativa no confronto contra o Tennessee Titans, jogo fora de casa no Nissan Stadium. Acredito que esse Tennessee é um time bem... É um time que poderia estar como um dos melhores times da AFC se algumas coisas, e algumas delas azar, não tivesse acontecido. Mike Vrabel tem me surpreendido bastante, é um time que tem achado maneiras de ganhar jogos, mesmo com todas as dificuldades e com todas as limitações. Eles não ganharam um jogo porque o kicker acertou na trave, eles não ganharam outro jogo porque eu apoiei a decisão de ir para 2 pontos, gostei da decisão, porém, não foi uma boa chamada, e aí tudo bem, é culpa do Vrabel mesmo, mas eu acho que é um time melhor do que muita gente fala e enxerga, apesar de eu achar que a gente tem a obrigação, dito isso, né, de ganhar esse jogo, principalmente com talvez a volta do Sony Michel, que provavelmente deve jogar esse jogo, Bruno.
Poxa, se o Sony Michel voltar, eu vou ficar muito feliz.
Não, o report que tem de 17 horas atrás, lembrando que a gente está gravando numa terça-feira às 16 horas, Sony Michel likely to play versus Titans.
E o Gronkowski está week to week.
Exato. Eu tô achando que o Gronkowski, eles só vão soltar da coleirinha quando ele realmente estiver 100% para não perdê-lo para os playoffs.
Para dominar playoff, com certeza.
A ideia é essa.
Eu gosto muito como o nosso programa não é uma parada tipo assim, formalzante. A gente realmente bate um papo sobre o Patriots, acho isso muito irado.
Tem que ser, né, cara? Porque antes de tudo a gente não é uma coisa só que a gente gosta, a gente é torcedor, a gente é fanático também, então...
É verdade.
Tem que ser, tem que bater o papo mesmo.
Caralho, depois eu acabei esse jogo, assim, o meu peito doía tanto, porque eu tava numa posição tão desconfortável quando o Patriots começou a jogar bem, eu fiquei daquele jeito até o final.
Rapidinho, pra quem não conhece, o Bruno, ele é uma pessoa bastante supersticiosa. Teve um ano aí que a gente tem alguns amigos Patriots e foi o ano que a gente perdeu o Super Bowl, não foi? Lembro se foi. Ou foi perder o antes pro Denver, não lembro qual foi o ano. Foi o ano que. Eu sei que ele assistiu o jogo com esse nosso amigo toda a temporada, não foi, Bruno? E aí, o jogo que a gente perdeu, não assistiu. E aí, claramente, ele culpou isso. Depois disso, nunca mais
assistiu um jogo Eagles,
com alguém. É. Claramente, aí, o cara é muito supersticioso. Então, agora ele nem começa a ver, porque se começar, tem que acabar a temporada, assim. Não o jogo, não.
Pô, mas no ano que a gente ganhou do Seattle, foi assim. No ano que a gente ganhou do Atlanta, foi assim. Eu vi
os jogos com o Lipo, e aí deu tudo certo. A gente só ganhou
pra verdade.
Faz muito sentido.
Ó, eu também nunca vi o Patriots perder vendo jogo com você. A gente só viu um jogo junto, foi contra o Miami Dolphins, aquele jogo que o Garapo fez 3 TDs e se machucou.
É verdade.
A gente tava
junto nesse jogo. Se fudeu, coitado. Mas.
Tá lá, eu vou ser hippie, inclusive.
É verdade. Jacoby Brissett. Fiz
churrasco aqui em casa.
Baita QB. E então, considerações sobre o jogo do Titans, a gente já trouxe aqui. Bruno. Sua aposta
é eu. Cara, eu não falei do Titans, só quem falou do Titans foi você.
Achei que você tivesse assinado e acompanhado o relator.
Eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que o ataque aéreo do Titans é muito pouco criativo pra bater nossa secundária. Eu acho que eles têm uma OL boa, mas eles não têm um jogo corrido forte pra bater com o nosso backfield. Eu acho que eles podem ganhar da gente realmente abusando do John Lewis em espaço. Mas acho que a gente vai estar provavelmente se preparando pra isso. O Mariota é sim um QB muito bom, ele é um QB bem atlético, isso machucou bastante já a gente esse ano.
Ele mas é um QB que um cara corre muito bem, ele é um dos QBs mais rápidos, se não mais rápido que a gente vai enfrentar esse ano, tá?
Mas eu acho ele um cara mais parecido com o Rodgers em estilo de jogo, tá ligado?
No sentido de que ele não vai optar por correr, mas eu já vi jogos do Mariota tendo quase mais de 100 jardas e definindo o jogo assim também, então temos que ficar de olho. Mas é que tá, eu acho que quando a gente pega o Mariota é aquele papo que a gente já teve, eu acho que a nossa defesa vai para conter o QB com gameplay. Entendeu?
Sim.
Acho que esse não é o problema. O problema é quando a gente pega um QB que nem sempre corre, mas que sabe correr. Que é o caso que poderia ter sido esse jogo do Packers, por exemplo. Ninguém ficou preocupado em manter o Aaron Rodgers no pocket. Tipo, conter ele, porque ele vai correr. Mas ele pode correr.
Pô, mas ele não teve oportunidade de correr. Toda vez que ele ia pra fora, ele era forçado a passar, porque tinha alguém ali pau a pau com ele pra descer a porrada.
Não, sim. Eu só tô falando que eu acho que a gente vai, com certeza, eu acho que o game plan vai ser conter o Mariota no pocket e marcar o Deion Lewis em espaço. Fora isso, cara, eu não vejo, desculpa, com todo o respeito, Tajay Sharp, que é um dos recebedores dele, o outro lá, o Corey Davis, esses caras ganhando de Stephon Gilmore, sabe? Ou mesmo do Jason McCourty, ou mesmo do quem tiver, o Jones, enfim, que seja. Eu não vejo esses caras ganhando desses jogadores, então eles vão ter que ser bastante criativos. O Mark Vrabel vai ter que ser bastante criativo.
Ainda mais depois deles terem perdido o Delaney Walker, tá ligado? Que era, porra, grande parte do ataque deles.
Exato, exato.
Cara que bloqueia muito, pega muita bola, muito rápido.
É, um Tyrande milenar na NFL. Desde que eu comecei a assistir NFL, o cara tá jogando, ainda não morreu. Tá lá.
É o Tyrande preferido do JP. Porque o JP tá arendo do Vasco Patriotas, tá arendo da seleção brasileira.
Mas isso aí eu gosto
do JP. Ele tem as mesmas medidas do Delaney Walker, altura e peso.
Isso daí é melhor. Mas eu gosto do JP quando ele entra nesse assunto, porque ele vem com os papos que eu me amarro. Tipo, Kelsey não é Tyrande, ele é um wide grande. E é verdade.
É verdade.
É o famoso fake Gronk. Eu acho que. E a defesa de Tennessee, cara, é uma defesa que. Mais especificamente, mais claro do Bend But Not Break, esse ano acho que a definição não tem do que essa defesa do Tennessee. Os caras cedem um caminhão de jardas, mas roubam muito a bola e não só roubam. É uma das melhores em números
forçar,
na red zone.
A gente vai forçar muito a agressividade. Cara, a secundária dele é toda nossa, sabe? A gente sabe manipular os caras.
Sim.
É Malcolm Butler e Logan Ryan, pelo amor de Deus, pô.
Tipo, a gente Logan vai abusar Ryan da agressividade. O jogo é ali.
O jogo vai ser em cima do Malcolm Butler, né? A gente vai abusar da agressividade do Malcolm Butler, vai fazer ele se fuder.
Um double moves, etc. Pra quem não viu
que
o jogo.
Ele se fudeu ontem.
Exato. Ontem, domingo, no caso, no jogo contra o Cowboys, que um Amari Cooper e o outro o Allen Hurts, coitado do Malcolm Butler. Dito tudo isso, eu quero ouvir sua aposta, porque eu perdi, o jogo tá 3-1, você quase marcou 2 pontos, mas eu quero ouvir sua aposta pro jogo de domingo, que vai acontecer às 16 horas, horário de Brasília.
O jogo é onde?
No Nissan Stadium, é o estádio do Tennessee Titans.
Ah, então vai ser só 37-14. Não, 37-17.
Já escolheu? Já escolheu?
37-17.
Tá. Droga, eu ia falar 37-17. Deixa eu pensar aqui. 30. Eu acho que o jogo vai ser 38 a 16, pronto.
Você tá apostando basicamente a mesma coisa que eu.
A regra é clara, 38 a 16.
Moleque, não dá nem... Cara, não dá nem pra ver quem chegou mais perto de algum resultado depois disso, né?
Cara, só... Presta atenção.
A gente 38... vai empatar, cara.
Qual é a história do jogo? O Pedro vai fazer 38 pontos. O Titans vai começar naquele... Pum, field goal. Pum, field goal. 6. Pum, field goal. Quer dizer... Peraí que eu errei no cálculo aqui. Deu ruim. Ah, é. Pum, field goal. Aí... Tem 3 field goal, o Patriots já abriu uma vantagem, aí o Titans vai tentar no final, vai fazer um TDzinho ali, e aí vai somar 16 pontos.
É, eu pensei a mesma coisa, mas eu acho que o Titans tem menos field goals e mais... Eu acho que a defesa do Patriots vai dominar mais, não vai deixar tantos field goals chegarem, a gente vai acabar com sufocar um pouco mais o ataque deles, mas eles vão conseguir um TD
isso,
em algum
zero,
momento.
Ué, aposta zero, ué. Se tu acha isso,
não, mas
aposta 7.
Não, mas, mas eles vão fazer os dois. Eles são um ataque explosivo. Em algum momento eles vão pontuar.
Vamos ver, então, vamos 17, ver.
2 TDs e um field goal.
38 a 16.
Você não perdeu no final.
38 a 16.
Vai ser um jogo de muitos turnovers.
Eu acho também. Eu acho que pode ser também. Eu acho que, cara, se a gente conter o Mariota... Sério, coitado do Mariota. De verdade. Eu acho que a nossa linha defensiva, a nossa defesa tem tudo pra amassar o Mariota dentro do pocket. Bom, vamos chegando aqui ao final de mais um programa do Do Your Job Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal. Mandem perguntas lá. Eu sou o Cel _ Aragão. O Bruno é @coachbarandas e o Twitter do podcast é @doyourjobpod. Eu tenho respondido várias pessoas já lá no Twitter. Tenho postado bastante coisa, bastante comentário, bastante informação sobre o New England Patriots. Não só sigam a gente, mas comentem para dar até mais, trazer uma dinâmica melhor para o podcast, a gente sanar a dúvida de vocês e discutir questões a respeito do nosso time que a gente tanto ama. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. Escutem a gente aí, baixando no site do Fambonanet ou aí no Spotify. Muito obrigado aí todo o feedback que a gente recebe, né? A gente está recebendo as mensagens lá no grupo do Patriots, recebe na página do podcast. Mandem mais perguntas, é sempre maneiro esclarecer, tipo, trazer algum tópico que a gente não pensou pra dentro do programa, sabe? Valeu, até semana que vem, onde a gente vai falar depois de mais uma vitória, e agora sobre o Tennessee Titans.
Concordo, e a vitória é essa que será, caralho, já até esqueci o que eu falei, 37 a 16, não é isso que eu falei? 38 a 16, desculpa, 38 a 16.
37 a 17.
38 a 16. Tá lá. Claramente você vê que o Bruno copiou, né? Um pontinho ali. Mas tranquilo.
Você lembra que eu falei primeiro, né?
Bom, é isso. Valeu, rapaziada. Até semana
valeu,
que vem.
Valeu, um abraço. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now.
franchise, doing big business. I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight, I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3 second tan.
Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now.